usou a expressão certa, uma manhã triste aqui em Camargo, onde no dia seguinte, após 10 minutos de um forte vendaval acompanhado de ventos e granizo, trouxe a destruição. As informações ontem eram de que aproximadamente 100 casas haviam sido atingidas, destelhamento e até algumas com estrutura duvidosa após a passagem deste fenômeno climático. Estou aqui com a prefeita Eliane Nessa Casa Trenti, não mais no seu gabinete, até porque foi totalmente destruído, conforme já falei na participação anterior, mas sim aqui uma das poucas peças da administração que está inteira, é o Departamento de Engenharia. E é nesta sala que eu vou conversar com a prefeita Eliane. Prefeita, inesperado. Antes era a falta de chuva, a preocupação com a água na agricultura. Agora a chuva vem, a água vem em proporções inesperadas até com todo esse prejuízo. Confirma, 100 casas foram atingidas pelo vendaval? Bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada. Sim, Luiz Carlos, eu acredito que mais de 100 casas nós estamos contabilizando agora pela parte da manhã, porque ontem na correria, né, do auxílio às lonas, né, a gente acabou prestando socorro mesmo. Então, agora pela parte da manhã, nós estamos aguardando a Defesa Civil chegar, deve estar chegando ao município. Estamos entrando numa reunião também agora com os secretários para que a gente possa, na verdade, recomeçar a reconstruir essas casas. Mas nós, eu acredito que mais de 100 casas, que só o loteamento Primavera, né, nesse bairro nós temos 50 casas, todas foram atingidas, e o bairro Santo Antônio também, que é maior, e praticamente todo ele foi atingido, bem como algumas outras ruas aqui, a Padre Stripli, que é essa da prefeitura. Então, na verdade, esse, eu diria até um tornado, porque assim chamamos, pelas consequências que a gente está vendo aí na nossa cidade, ele teve um corte, então metade da cidade foi atingida. Então, mais de 50%. Então, eu acredito que mais de 100 casas foram atingidas, né? Além do centro administrativo, além da comunidade de Tunas, né? Agora o secretário de obras, então, eles estão passando com uma equipe no interior também para fazer esse levantamento, porque ontem nós estamos ainda sem energia elétrica, não temos ainda uma previsão da volta da energia elétrica, estamos então agora contratando geradores para que a gente possa pelo menos ter água, estamos sem água, sem energia, sem contatos, para que as pessoas possam pelo menos começar a limpar as suas casas.
Sem água e sem energia em todo o perímetro urbano?
Todo o perímetro urbano sem água.
Tem já algumas informações iniciais sobre o interior, falou que alguns dos profissionais da administração estarão se deslocando para alguns pontos do interior. Já tem alguma informação sobre as consequências do tempo no interior?
Olha, Luiz Carlos, o que veio para nós ontem, né, no final da tarde, realmente foi a questão do granizo, né? Sabe quanto atingiu das lavouras esse granizo, que foram pedras grandes, e que a gente sabe também que muitas árvores destruídas e algumas casas descobertas, mas não temos ainda a estimativa de números. Então, é lamentável, porque sexta-feira decretamos uma situação de emergência no município em função da estiagem. Né? Nós, na verdade, já estávamos começando com o racionamento de água, porque nós estávamos com poços no interior secando, a agricultura mais de 70% do milho, a perda do milho. Há 20 dias atrás, nós tínhamos, através da Emater e Sindicato, uma previsão aí de 20% no soja, no prejuízo do soja, mas como nesses 20 dias não havia chovido, então a gente acredita que a gente tinha mais de 30% na questão do soja. O nosso município tem muito gado leiteiro, então com o prejuízo do milho, com o prejuízo da pastagem, então também o prejuízo aí. E então agora novamente a gente foi atingido então com esse tornado. Então, é lamentável dizer assim que em 4 de novembro, que tivemos outro vendaval em novembro, que atingiu parcialmente o nosso interior, hoje atingindo a nossa cidade. Então, novamente, nós tivemos aí, em menos de 5 meses, três situações lamentáveis no município de Camargo.
Causadas pelo tempo.
Causadas pelo tempo.
Falou que a chuva de granizo foi registrada no interior. A esperança que se tinha na soja é bem provável e inevitável que o granizo tenha prejudicado a cultura que já vinha sofrendo.
Com certeza, né? A gente, agora a Emater também está fazendo esses levantamentos, mas realmente o prejuízo é notório.
Em relação à rede de ensino público municipal e estadual também, como é que se apresenta?
Estamos hoje sem aula, cancelamos todas as aulas, iniciaria hoje a escola estadual, estaria iniciando, o estado iniciando suas atividades do ano letivo, foi cancelado, a rede municipal ela está toda cancelada, a gente vai estar divulgando através das emissoras, enfim, porque também as escolas do município foram descobertas, então hoje a manutenção, né, será coberto, será limpado, enfim. Vamos ver se amanhã a gente consegue restabelecer as aulas no município.
Mais de 100 casas destelhadas, prejudicadas pelo vento. Alguma família desabrigada?
Não, Luiz Carlos. Nós ontem, graças a Deus e graças à solidariedade das pessoas, do povo camarguense, que eu sempre digo que é um povo muito solidário, a gente conseguiu distribuir lonas. Você imagina que foram mais de 8 mil metros de lona, né? Mas a gente conseguiu aí intensificar as equipes e conseguimos cobrir as casas com lonas. Então, as pessoas estão, algumas, indo para casa de parentes, porque como não foi toda a cidade, então, e o interior também, então, muitas crianças foram levadas para as famílias, né, para os avós, tios, enfim, e os pais, enfim, todo mundo aí reconstruindo a sua vida hoje normalmente, mas não tem ninguém desabrigado nesse momento.
Bom, prefeita, ontem anunciávamos aqui que naquela situação, naquele momento de emergência, a administração pública estava conseguindo dar conta das necessidades emergenciais daquele momento, mas se o povo, inclusive Marau, municípios próximos, entidades, estão solidárias e dispostas ao que for possível. Haverá necessidade de ajuda externa de outros municípios, afora a defesa civil, claro?
Com certeza, Luiz Carlos, nós estamos fazendo esse levantamento agora, mas eu já, assim, os meus colegas, no qual eu agradeço imensamente todos os prefeitos da Ampla, da nossa regional aqui, todos muito solidários, E prestando esse auxílio também, com certeza a gente vai precisar muito dos municípios vizinhos.
Bom, eu sei que o momento aqui é de grande movimentação. Há pouco estava ouvindo o secretário de Educação, Samir, falar assim, em quantidade, quantificando o número de telhas brasilites que foram destruídas nesse levantamento inicial. Foram milhares e milhares.
Sim, milhares de folhas de brasilite. Eu não tenho números aqui, mas é muita coisa. É bastante, Luiz Carlos.
O que se percebe também, o espírito de trabalho, de perseverança até de toda a equipe aqui, que toda ela está, na sua totalidade, trabalhando aqui. O primeiro boletim que eu transmiti para a Rádio Alvorada, a impressão que eu tinha que era um canteiro de obras que havia se transformado aqui, esta área do antigo colégio, né? E a parte física aqui da administração, claro, o coberto, a cobertura foi danificada quase 100%, né? Mas a parte física, a estrutura de alvenaria foi danificada?
Sim, foi danificada. A estrutura onde fica a parte do gabinete e da administração, ela foi totalmente danificada. Mas você imagina, Luiz Carlos, que dentro das repartições veio abaixo as paredes de tijolos, né? Então, você imagina a velocidade e a força desse vento, né? Arrancou todo o coberto com as madeiras, gesso, enfim. A parte principal, onde foi mais destruído, foi então a parte do gabinete e da administração. Inclusive, nós não estamos atendendo hoje, né? Porque não temos condições para isso. Estamos, então, vendo um outro local para levar a administração e o gabinete, e a gente, então, provavelmente estaremos nos deslocando para o polo da Universidade Aberta do Brasil, onde fica instalado também ao lado o CRAS. Então, a administração e o gabinete estará trabalhando lá. A parte da tesouraria, agricultura e engenharia aqui, por enquanto, né, foi mais água, enfim, os móveis, e não a estrutura, né, das paredes, enfim, a estrutura física. A questão do conselho tutelar também, né, estaremos transferindo para outro lugar, então fica essa mensagem de quem precisar realmente que procurem nessas áreas ou nos liguem, mas nós não temos como atender a população nesse momento diretamente aqui no centro administrativo.
Eu também tomei a liberdade, sem a sua presença, de adentrar onde, vamos dizer, era o gabinete da prefeita Eliane. É totalmente destruído. Agora, uma das grandes perdas, um dos grandes prejuízos, que eu acredito, seja aquela documentação totalmente ensopada e se duvida que poderá, parte pelo menos, ser recuperada. Esse é um grande prejuízo. Inclusive, acredito que perda histórica também para o município através de documentos.
Com certeza, né, Luiz Carlos, porque toda a concentração de documentos estava nessa secretaria, estavam nessas salas. Funciona nessa secretaria a contabilidade, empenhos, jurídico, né, administração e o controle interno. Né? Então, toda a parte de contratos, licitações, funciona, é o coração da prefeitura. Né? Então, se perdeu muito. Nós ontem à tarde, a gente tentou tirar o que a gente conseguiu, abrir com lonas, enfim, plásticos, mas muita coisa se perdeu porque caiu as paredes também. Então, veio abaixo, tem muita coisa embaixo dos tijolos. Então, a gente, na verdade, nós não sabemos exatamente o que. Eu acho que agora, na necessidade dessa documentação, é que a gente vai dar falta e muita história, com certeza, do município está ali. Porque os computadores também foram destruídos, né? Então, tem muita coisa ali que se perdeu, infelizmente.
Prefeita Eliane, não querendo mais tomar o seu tempo, que é muito precioso nesse momento ainda de emergência aqui na área administrativa, eu agradeço a sua participação na programação e também a tua Rádio Alvorada, equipe, direção, funcionários, apresentam a sua solidariedade e disposição para o que necessário for.
A gente agradece, né, em nome da população, da administração municipal, a Rádio Alvorada, que desde ontem, né, estamos em contato, que é onde a gente consegue levar para o povo e para a região aquilo que está acontecendo nesse momento. Muitas pessoas que são aqui do município já moraram aqui, então as pessoas nos procuram e a gente está com dificuldade também de dar essa devolução em função dos trabalhos aqui. Mas através da emissora a gente está conseguindo, então, transmitir, né? Então, que o povo também se tranquilize nesse momento. A gente está fazendo tudo o que é possível para que a gente possa recomeçar, que essas famílias possam recomeçar a reconstruir as suas casas e dizer assim que qualquer informação a gente estará divulgando através da emissora também.
Agora, bem da verdade, toda a solução do problema não será de uma hora para outra, de um dia para outro.
Com certeza, né? Isso vai levar dias. A gente tem, eu, inclusive, estava entrando em férias hoje, retornei, não estou mais em férias, então, aquilo que a comunidade precisar, mas não é de um dia para o outro. Isso vai levar um tempo, mas com certeza, com o esforço de cada um, a gente vai conseguir manter tudo de pé.
Obrigado, prefeito.
Obrigado, mais uma vez, pela oportunidade, pela disponibilidade de vocês estarem aqui.
E assim nós conversamos com a prefeita Eliane Mesa Casa Bentim a respeito das consequências em relação ao forte vendaval acompanhado de vento e granizo, destruindo mais de 100 casas, as coberturas das casas, aqui na área administrativa totalmente destruído. Nenhuma secretaria está funcionando, até devido às condições sem a cobertura, e é possível até uma chuva a qualquer momento, não tem água, não tem energia elétrica. Esse é o quadro, esse é o panorama do município de Camargo, no dia seguinte, após um forte vendaval ocorrido por volta das 16 horas de ontem.